Agora são 10 horas e 6 minutos, estamos de volta com o CBN Curitiba, segunda hora do nosso noticiário, e eu agradeço a você pela sua companhia nessa sexta-feira de céu parcialmente encoberto na capital e de temperatura de 23 graus neste momento, de acordo com o CIMEPAR. Quais os impactos para a economia do país e também para as eleições deste ano da invasão russa na Ucrânia? Quem fala sobre esse assunto agora aqui na CBN Curitiba é o cientista político Emerson Serve. Emerson, muito bom dia. Obrigado por atender a CBN nesta sexta-feira.
Olá, bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes também.
Emerson, a gente vive, né, uma crise mundial, o mundo inteiro olha com preocupação porque acontece no leste europeu e também fica preocupado com os possíveis impactos econômicos. Do ponto de vista do Brasil, o que é que a gente pode sentir de impacto relativo àquela crise no leste europeu?
Então, Luciano, eu acho que a gente tem que dividir entre dois tipos de impactos, o impacto de curto prazo e o impacto de médio prazo em termos econômicos, né? Falando especificamente em termos econômicos. De curto prazo, o mais claro é o preço do petróleo.
Sem dúvida.
Então, o preço internacional está subindo, né? E tende a subir ainda mais se o conflito durar muito. A boa notícia parece que, a contar pela velocidade de avanço do exército russo no território ucraniano, talvez não demore tanto, mas a má notícia é que o impacto de curto prazo do aumento do preço internacional do petróleo, dada a nossa opção atual de política de preços dos combustíveis, é evidente. Então, esse é um primeiro impacto, que vai ter impacto sobre todos os outros preços, né? Porque o petróleo, sem o petróleo, a gente não consegue transportar, né? Mas eu queria chamar a atenção para o efeito econômico de médio prazo, que também é importante e tem a ver com a nossa incapacidade como país de se prevenir, né? De se precaver de possíveis crises internacionais, né? Que podem ser guerras como essa ou podem ser outros tipos de crise. Ucrânia e Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo, né, do mundo, não só a Ucrânia também. E o Brasil é altamente dependente de trigo do exterior. E é claro que boa parte do trigo que nós importamos é daqui, é argentino, né? Mas se você tem um problema entre os exportadores de trigo de outros lugares, a Argentina vai ser pressionada a vender também para outros países, né? Então a gente tende a também sofrer um impacto econômico. No curto e no médio prazo, esse impacto deve ter uma duração maior. Eu digo no médio porque o petróleo ele oscila, né? Acabando a guerra, é possível que ele já comece a cair de novo.
Sim.
Já o trigo, não, né? Você vai ter problemas de mais longa duração. Isso é responsabilidade nossa, porque nós teríamos condições, nós temos tecnologia, nós temos condições de sermos produtores de trigo, né? Só que foi uma opção, né? É uma opção do país de não produzir trigo, e isso nos torna dependentes de outros países. E quando um conflito como esse acontece em grandes exportadores, é evidente que a gente vai sofrer a consequência, e tanto no caso do petróleo como no caso do trigo, e existem outros casos, o efeito é sobre a inflação.
Sem dúvida. Regionalizando essa questão, Emerson, o que é que o Paraná pode sentir de efeito imediato ou a longo prazo dessa guerra vivida lá entre Ucrânia e Rússia?
Eu acho que não tem muita distinção do Paraná para o resto do Brasil, né? A gente sofre com o preço do petróleo, mas no caso específico do trigo, nós já fomos grandes produtores, né? E deixamos de produzir trigo nas últimas décadas por uma opção de política de governo. Quer dizer, no caso do trigo que se plantava no Brasil, nós tínhamos uma limitação, que era uma limitação de temperatura, né? Ele não podia ser plantado em áreas muito quentes. Então, o trigo brasileiro ele era produzido do Rio Grande do Sul até o Paraná.
Sim.
Hoje, é possível que isso tenha mudado com novas variedades, né? Com o avanço da tecnologia. Mas nós poderíamos estar hoje, o mercado paranaense, se nós tivéssemos ainda produzindo trigo, nós poderíamos estar ganhando hoje com o possível aumento de preço dessa commodity.
Estamos conversando com o Emerson Servi, o Emerson que é cientista político. Falamos dos impactos possíveis para a economia do país dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora vamos falar um pouquinho sobre o cenário político, o impacto também para as eleições deste ano, né? A gente teve uma situação agora recente, né, Emerson, de um posicionamento por parte do vice-presidente, o Mourão, disse que o Brasil não é neutro no conflito, não concorda com a invasão do território ucraniano. E aí o presidente Jair Bolsonaro desautorizou Mourão por falar sobre a Ucrânia, diz que quem fala, quem se posiciona é o presidente, mas ele não se posicionou, ele não diz o que pensa sobre a invasão russa. E diante desse silêncio de Jair Messias Bolsonaro, ele está em cima no muro nesse momento, o que é que a gente pode sofrer de sanção e também o que poderia acontecer de sanção econômica ao Brasil caso Jair Messias Bolsonaro se posicionasse, por exemplo, a favor da invasão russa à Ucrânia?
Olha, Luciano, aí também é preciso dividir, né? Tem um lado que é a política internacional e outro que é a política doméstica. Na política internacional, eu diria que o estrago já está feito, né? A manifestação do presidente Bolsonaro algumas semanas atrás, em que ele se disse solidário ao povo russo, solidário ao Putin, já causou estrago na política internacional, né? O Brasil é conhecido internacionalmente pelas intervenções em missão de paz, né? A intervenção internacional militar brasileira é em operações de paz, onde o Brasil é reconhecido, e aí o presidente vai lá e sugere uma posição favorável ao Putin, território russo. Então, do ponto de vista internacional, o estrago já está feito. Nós já éramos um país isolado, né, no Ocidente, e o Brasil não é um país que demande interesse geopolítico da Rússia, nenhum, né? A Rússia já tem seus aliados na América do Sul, né? Mas então nós já estávamos isolados internacionalmente, e agora, para variar, hoje nós temos mais uma crise doméstica, né? Porque o Itamaraty se posicionou já no primeiro momento, com a posição histórica do Itamaraty, né, de equilíbrio. O presidente não se manifestou, e aí o vice-presidente foi chamado a se manifestar, e eu confesso que eu acho que o vice-presidente fala por ele, né? Não pode falar pelo país.
Sim.
E aí o vice-presidente foi lá e disse que o Brasil é contra. Mas ele só fala isso porque o presidente não se posicionou, né? E aí, ao invés de se posicionar, o presidente Bolsonaro vem a público para criticar de maneira indireta o vice-presidente, né? Então, o que o Bolsonaro fez hoje foi dizer: olha, o único que fala por aqui pelo Brasil sou eu, mas eu não vou falar nada. Eu vou só puxar a orelha do meu vice-presidente, que, aliás, não é nada próximo dele. Aliás, é muito difícil alguém se manter próximo ao presidente, além dos próprios filhos, né? Por muito tempo. Temos uma crise doméstica, né, dentro do governo, porque fica esse impasse entre presidente Itamaraty, num primeiro momento, e presidente e vice-presidente, a partir de agora, que vai ter que entrar o pessoal do Deixa Disso, né, vai ter que fazer lá minha culpa. Enquanto isso, nós, como país, na política internacional, continuamos cada vez mais sendo isolados por posições oficiais, que aí são as posições do presidente, que são, enfim, contrárias às posições majoritárias dos países ou das grandes potências ocidentais. Do ponto de vista da internacional, nós precisamos virar essa página com urgência, porque estamos cada vez mais sendo desqualificados e desconsiderados por antigos parceiros que consideravam o Brasil como um ator central em algumas áreas, e hoje nós somos simplesmente ignorados.
E até que ponto esse posicionamento, essa postura do Brasil pode gerar impactos econômicos, sanções de países como, por exemplo, os Estados Unidos, semelhantes às sanções que agora estão sendo impostas à Rússia? Isso pode acontecer com o Brasil mediante essa nossa postura?
Olha, Luciano, não me parece que até este momento, considerando o que se fez até agora e o que se falou até agora no Brasil sobre a guerra na Ucrânia, não me parece que nós sejamos foco de atenção dos Estados Unidos ou qualquer outro país envolvido. Eles estão mais preocupados, como eu disse, com países que são atores mais centrais, né? E preocupados com questões que dizem respeito aos seus próprios cotidianos, né? Por exemplo, é uma coisa que não é muito divulgada, mas a França já retomou o programa de energia nuclear para ficar menos dependente do gás que vem da Rússia, né? Então, quer dizer, todo aquele caminho para a energia verde, né, para uma energia sustentável, pode sofrer um refluxo dentro desses países, porque há ainda uma grande dependência do gás que vem da Rússia. Isso é mais importante para ele do que ficar pensando, enfim, nas inconsistências das manifestações públicas do presidente do Brasil.
Nós conversamos com o Emerson Serve, ele que é cientista político, falou sobre os impactos para a economia e também para a política nacional desta guerra que vivem Rússia e Ucrânia neste momento lá no leste europeu. Emerson, muito obrigado por atender a CBN, até uma próxima oportunidade, um bom feriadão de carnaval para você.
Até a próxima, bom feriado para vocês também, um abraço.